Diversos da Pós.
Olá, minhas caras e meus caros, bem-vindo ao Diversos da Pós, edição, ou melhor, temporada 2021. A gente está aí com o nosso primeiro programa do ano e a gente está iniciando. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema bem legal. A gente vai falar um pouquinho sobre a Covid, mas uma outra dimensão, uma outra coisa que está por trás da Covid aí. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, eu gostaria de apresentar as colegas, nossas colegas do Diversos. Professora Uriana Gaio, tudo bom, professora?
Olá, boa tarde. Boa tarde não, já bem boa noite, né?
Boa noite.
19 então... horas já é boa noite.
O boa famoso noite a boa todos. Tarde, boa... É. Bom dia, boa tarde, boa noite, né?
É aquela coisa, se jantou é boa tarde, é boa noite. Se não jantou é boa tarde, já me perdi. Tem sim.
Boa, todo mundo.
É, por aí.
Então, e também...
bem-vindos, né? Bem-vindos 2021. Compartilhem aqui com a gente, comentários, sempre que a gente adora vocês aqui conversando com a gente.
Perfeito. E também a professora Cristiane Ripka. Tudo bom, professora Cris?
Oi, gente! Ai, que maravilha voltar ao programa, pessoal. Lembram até que na nossa retrospectiva nós tínhamos falado que voltaríamos só em março? A gente não aguentou, né, pessoal? Começo de fevereiro já estamos nós aqui com o nosso primeiro Diversos. Agora, enquanto o professor José falava, eu fiquei pensando, nossa, devia ter comprado aquele negocinho de estourar, sabe? Em festa, assim, que daí você estoura, começa a cair aquele monte de papelzinho, assim. Para comemorar, para começar com chave de ouro, o nosso retorno aí, então, do Diversos da Pós, nesse ano de 2021. Então, quero desejar, claro, a todos vocês um feliz 2021, que seja muito abençoado. Ainda estamos aí em pandemia, ainda estamos fazendo isolamento social, mas agora com uma esperança, né, pessoal? Agora com novos horizontes, agora com uma esperança, com a luz no fim do túnel. Então, quero desejar que esse ano seja muito abençoado para todos vocês, para todos nós, que tenhamos muitas conquistas e realizações.
Perfeito, e agora também acabou de entrar a nossa outra participante, nossa outra colega de trabalho, professora Ana Paula Lima. Tudo bom, profe?
Olá, pessoal, boa noite a todos, né, nessas transmissões ao vivo, sempre dá um pequeno percalço, às vezes na hora da gente acessar, mas estamos aí, tudo certo.
Ao vivo não é para todo mundo, não. Só quem sabe faz ao vivo. Só essa é a regra.
Quem sabe faz ao vivo. Isso.
Como diria Faustão, né?
Faustão, exatamente. Então, pessoal, como eu havia comentado para vocês, a gente vai analisar uma outra dimensão hoje da Covid, de tudo que está acontecendo no entorno da Covid, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho da logística. Por quê? Pessoal, olha só. Ano passado, se vocês se lembrarem com um pouquinho, fazer uma força para se lembrar, lá quando a gente pegava as mídias, o que tudo estava rolando aí nas mídias, na TV, sobre a Covid, a gente estava muito focado naquela etapa sobre as pesquisas na área da saúde, para encontrar a vacina anti-Covid-19, correto? Então, a gente viu lá muito falar sobre as universidades, como Oxford, os grandes laboratórios, e a gente estava naquele início. Agora, outros setores da sociedade, outros setores de pesquisa, outros setores de atuação profissional, começaram a também ser impactados por isso. E hoje nós vamos adentrar em um deles, especificamente, que é o de logística. Por isso que o tema de hoje é logística e distribuição de vacinas anti-Covid-19. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com uma pessoa que é muito especialista, que eu admiro muito, que é a professora Cristiane Ripka, que ela é da área de logística, e ela vai esclarecer algumas dúvidas que a gente tem sobre isso, e a gente quer compartilhar com vocês, tá bem? E professora, posso começar já com duas perguntinhas, na verdade, já para a gente iniciar aí os detalhes sobre a logística e a Covid?
Claro, vamos lá, vamos dar início então a esse nosso bate-papo sobre logística nos tempos de vacina de Covid.
Que loucura, né? Então vamos lá. As duas perguntas são, eu anotei aqui para não errar. Quais são os impactos na logística com os desafios para a distribuição das vacinas para a Covid-19? E a segunda, é possível citar alguns dos desafios mais importantes a serem superados pela logística para a distribuição dessas vacinas?
Olha só, professor José, quando nós discutíamos, né, sobre as pautas dos programas que faríamos agora em 2021, não poderia, nós sempre buscamos, é claro, trabalhar e tratar assuntos relacionados ao momento, né, trazer informações para o pessoal que nos acompanha relacionado a acontecimentos atuais, né? E nós, claro, não poderíamos, então, deixar de falar sobre a questão logística nesse período aí que saiu, então, a tão sonhada vacina, né? Nós temos aí pelo mundo várias opções de vacina. O Brasil, nós vamos falar da questão logística no contexto do Brasil, né, não, sem se prolongar em relação aos outros países, americanos, europeus, enfim, a realidade deles, então trazendo a nossa realidade aqui brasileira. Então, assim, o sistema logístico é muito importante ter todo esse planejamento, porque ele pode, inclusive, entrar em colapso, né? Se nós não tivermos toda uma organização, todo um planejamento. Por quê? Porque além de a logística ter que atender toda a demanda que já existia, matéria-prima para a indústria, escoamento da questão da agricultura, atender a demanda do e-commerce que estourou com a fase da pandemia, né? Então as pessoas pararam de sair de casa, pararam de se deslocar para comprar o que tinham necessidade, tanto vestuário, calçado, alimentação, e passaram a fazer as suas compras todas através da internet. E essas entregas precisam ser feitas de alguma forma, como através da logística. Então, isso durante a pandemia já foi uma novidade, já foi necessário uma readequação das empresas do ramo para atender essa necessidade. E se tratando de Brasil, nos saímos muito bem, né? Já comentamos, inclusive, em programas no ano passado sobre isso, né? Vários de nós teve experiência de compra e recebermos o produto mais rápido do que recebíamos antes mesmo da pandemia. Então, de tão bem que se saiu o setor logístico nessa questão do e-commerce durante a pandemia. Então, além de suprir todas as necessidades, hoje a questão da logística precisa atender à necessidade da vacina, que é uma necessidade extrema. É uma necessidade urgente, está todo mundo desesperado, podemos usar esse termo mesmo, para receber essas vacinas, e ela a vacina hoje é ouro, né, no mundo. Então não se pode desperdiçar uma vacina, não se pode perder uma vacina, porque nós estamos contabilizando um a um quantas vacinas são fabricadas, quantas vacinas são distribuídas e quantas pessoas são vacinadas. Então, além de nós estarmos trabalhando com esse desafio dessas vacinas chegarem nos lugares mais remotos que nós sabemos que existem no nosso país, né? O Brasil conta hoje com mais de 5.725 municípios e nós estamos em Curitiba, numa grande capital, a nossa realidade ainda, somos pessoas privilegiadas, é diferente, né? Nós temos municípios que são muito mais precários, e essas vacinas precisam chegar, além de chegar, elas precisam chegar num tempo curto. Por quê? Porque as pessoas, além de precisar serem vacinadas logo, elas têm que manter uma série de questões que elas exigem de armazenamento, né? Que elas precisam manter questão de temperatura, tem a necessidade de cuidar da questão do manuseio, né? Que isso entra, inclusive, ali na segunda parte da sua pergunta, que é dos desafios, que é justamente essa questão dessa troca de transporte. Então, os principais meios de transporte que estão sendo utilizados nesse período são o aviário e o rodoviário, né? Então, por exemplo, chega uma carga de vacina da China. Ele chega no aeroporto, ele vai passar, então, pela distribuição dos lotes para os transportes rodoviários, por exemplo, para irem para as diferentes cidades, ou, por exemplo, chegou em Curitiba, para ir para a região metropolitana, para as cidades próximas, vai ser usado o transporte rodoviário. Então, existe aí um manuseio dessas vacinas. São caixas que levantam, que abaixam, que declinam e precisam de todo um cuidado. Então, a principal preocupação, o principal desafio é manter a integridade, digamos assim, dessas vacinas até a sua chegada, até o local lá de armazenagem, porque daí, obviamente, por mais que tenha um calendário, que cada prefeitura, cada local, sem entrar na questão política, está organizando para que essas pessoas sejam vacinadas, essas vacinas precisam ser armazenadas, porque nem todo mundo, as pessoas não serão vacinadas todas no mesmo dia, né? Então, elas precisam ser armazenadas. Então, os desafios logísticos são muitos, então ele precisa atender um tempo recorde de entrega dessas vacinas, precisa atender a questão da do deslocamento que precisa ser cuidadoso em lugares remotos, em lugares que não há asfaltos, que a gente está falando só em estradas de chão, que a gente está falando de repente que não chega também o transporte rodoviário, que precisa lá de acho que muitos de nós devem ter acompanhado ali em programas de televisão, essas vacinas indo até os locais de barcos, por exemplo. Então é mais uma necessidade de adaptação. Então os desafios são inúmeros nesse contexto logístico em que a gente tem que se preocupar em relação também à quantidade, né? Por exemplo, quantos caminhões, por exemplo, vão ser necessários para que esse lote de vacina chegue a esse total de cidades. Aí nós temos aqueles problemas logísticos que já são conhecidos nossos, né, de nós brasileiros, que é a questão das nossas estradas que não são boas, questão dos pedágios. Temos, por exemplo, se acontece um acidente, né, numa estrada, como nós tivemos aí há duas semanas ali na BR que liga Curitiba ao litoral catarinense, né, e algumas praias do litoral paranaense que fica o trânsito parado por horas, por 5, 6, 10 horas. É um atraso de 5, 6, 10 horas da chegada desse medicamento ao local de destino. Aí existe a preocupação de manter a integridade dessas vacinas durante esse período também, né? Então, às vezes a gente não pensa nessa questão, nessas particularidades, né? Ah, a vacina chegou, é isso que é importante, e agora vai todo mundo se vacinar? Não, né? Tem esses pequenos percalços aí que é importantíssimo pensar. Aí nós temos ainda a questão das seringas, né? Que é um segundo momento ali que várias cidades, vários estados precisaram também fazer a compra dessas seringas, que elas estão em algumas situações sendo produzidas, e em um segundo momento elas também deverão ser transportadas, elas também deverão chegar aos seus locais de destino através do quê? De um sistema logístico. Então, para tudo isso, é necessário um planejamento. Até fugindo um pouco ali da questão da vacina propriamente, alguns de vocês também devem ter visto lá em Manaus, quando a gente, com toda essa questão do oxigênio, da falta de oxigênio e tal, há uns dois dias depois que teve aquele estouro, chegaram 3 caminhões de oxigênio que estavam indo para Manaus e eles estavam encalhados. Eles ficaram 3 dias encalhados e em estradas que não têm condições nenhuma de uso, se a gente for analisar bem, que às vezes o motorista tem que andar a 20 por hora, porque ele não consegue andar mais que isso para não comprometer ainda mais a viagem, né, para evitar que esse caminhão quebre e tudo mais, e ocorre esses impactos lá na ponta. Então, de repente, volta, né, essa questão de nós pensarmos nisso também, das nossas estradas, da qualidade das nossas estradas, das obras das nossas estradas, né, que isso facilitaria e muito nesse processo de distribuição das vacinas nesse momento, por exemplo, que nós estamos passando.
Não, maravilha. E eu fico imaginando, deve ser uma baita responsabilidade para quem trabalha diretamente com a logística aí das vacinas, né?
Uhum.
Isso é uma coisa de louco.
Importante se preocupar, professor José. Até tem uma curiosidade, por exemplo, as empresas logísticas, quando elas vão selecionar os motoristas, por exemplo, para colocar, para levar uma carga, eles têm que, inclusive, verificar se esse motorista não tem nenhum processo de pensão alimentícia, por exemplo. Porque se ele for parado num posto policial, ele vai ser detido, porque ele tem esse processo de pensão alimentícia, por exemplo, em atraso. Então, ele está devendo para a justiça. E essa carga vai ficar parada lá no posto policial junto com ele, até que a empresa desloque um outro motorista para que dê continuidade. A carga não tá presa, o problema é o motorista, por exemplo, só que eu vou precisar deslocar um outro motorista, sei lá em quanto tempo, a que quilômetros eu estarei, para que essa minha carga continue. Então, até isso é preocupante, é relevante num processo, num sistema, num planejamento logístico dentro de uma empresa, de uma organização, né?
Sim.
Professora Cristiane, falando justamente dessa questão, né, de transporte, a prof está falando tanto de transporte, da questão do transporte rodoviário, da parte do transporte aéreo, das vacinas, e tem chegado para todo mundo, independente se a pessoa é da área da saúde ou não, está chegando todo tipo de informação via mídia. As pessoas estão recebendo informações a respeito das vacinas. Entre elas, justamente aquelas polêmicas relacionadas à escolha da vacina que seria boa para nós, por exemplo, por conta de toda a característica de estocagem, de transporte, né? Então, eu acho interessante também a gente trazer essa visão de toda essa preparação logística, de toda essa preparação de transporte em relação às adaptações que são necessárias para transporte desse material, tudo que é necessário para que a gente tenha, então, o transporte dessa vacina para chegada com segurança e com viabilidade, que é o que a gente precisa, né? Não basta que a vacina chegue, como você mesma comentou, a vacina tem que chegar e tem que estar viável para a administração, então a gente precisa, em alguns casos de cadeia fria, em outros casos de outras características. Então, o que a Prof. pode falar para nós em relação a essa questão de adaptação do transporte para esse transporte específico dessas vacinas?
Então, Prof. Ana, essa é de fato, uma das maiores preocupações, né? Tanto do pessoal da área de saúde, quanto do pessoal da área de logística, porque precisa ter essa preocupação, como nós falávamos, com a questão da armazenagem, né? Desse produto. Então, é preciso fazer uma adequação dos transportes. Então, eu não posso pegar lá qualquer transporte de carga, eu não posso pegar, por exemplo, professora, eu posso transportar essas vacinas no meu carro, de repente, para me cadastrar, digamos assim, para fornecer? Não. Então, assim, o governo federal teve que fazer uma licitação, foi escolhida uma empresa logística com a qual eles já trabalham, né, que já presta serviço para o governo para fazer esse transporte. Não vou citar nomes aqui agora, né, porque a gente não ganha para fazer merchan e o viés também não é político e nem comercial do nosso programa, mas em relação ao governo federal, por exemplo, eles tiveram toda essa preocupação de licitar uma empresa que possa atender, que tenha caminhões, que tenham condições de fazer o transporte dessas vacinas sem comprometer a qualidade delas, sem comprometer essa questão da armazenagem, que ela chegue, da integridade dessas vacinas. Então, esses caminhões, eles precisam ser refrigerados, esses caminhões, eles só podem carregar até um limite de carga, por mais que o transporte tenha capacidade lá, por exemplo, digamos assim, para 500 quilos, ele não pode transportar toda a sua capacidade porque vai comprometer a integridade das vacinas. Então, alguns dos veículos tiveram sim que sofrer adaptações especiais para poder fazer o transporte dessas vacinas. Então, assim, nem toda a frota já estava preparada, nem toda a frota já tinha condições de atender. Então, alguns dos caminhões da frota tiveram que passar por essas adaptações para atender, o que se torna mais fácil no caso dos aviões, né? Nem todos, porque, por exemplo, algumas cargas podem vir em voos comerciais se o avião tiver as características necessárias para transporte dessa carga, né? Quando o voo não atende a essa especificidade, a essa necessidade, ele tem que ser fretado um voo específico para o transporte dessa carga, o que obviamente também torna mais caro, né? Torna mais inviável financeiramente, digamos assim, o transporte desse material. Então, tudo isso é analisado e é pensado na hora de fazer essa compra, na hora de fazer, de fechar uma licitação com uma empresa dessa, porque por mais que a prioridade sejam as vacinas, existe uma série de outras preocupações que não podem ser deixadas de lado, né? O país passa por uma série de dificuldades econômicas também, que é do conhecimento de todos nós, apesar de não ser a nossa pauta aqui, mas por isso que existe essa preocupação também, que não pode se estourar orçamentos. Então, por isso precisa se procurar empresas qualificadas para fazer o transporte desses materiais. Aí vem também aquela antiga aquele antigo ditado, né? Que quem está preparado nesses momentos, quando a oportunidade chega, as pessoas tiram essa vantagem, né? Então, nunca, digamos, se esperou, né? Ninguém esperava uma pandemia, ninguém se esperava uma necessidade dessa, ninguém esperava uma vacina que fosse ser necessário ser mantida em temperaturas diferentes, né? Do que a ambiente. E quem estava preparado acabou sendo beneficiado também nesse contexto para atender essa demanda. E nós fomos privilegiados de alguma forma, obviamente, porque tínhamos empresas no nosso país, no nosso contexto, que puderam atender essa demanda, e graças a Deus as vacinas estão chegando aí a todos esses municípios do país, a essas cidades, por mais longe que sejam, por mais difícil que sejam os acessos, e isso demonstra cada vez mais a importância e a necessidade da logística em todos os aspectos, né? Que falávamos até já em outros momentos que a logística está em tudo, né? Vendendo agora o peixe. A logística está em tudo na nossa vida, desde que a gente acorda até a hora que vai dormir, porque você precisa fazer a logística de como que vai ser o seu dia, como que você vai se deslocar, como que você vai desempenhar suas atividades, né? Então, o tema logística está muito forte na nossa sociedade, no mundo, desde que começou a pandemia, porque já falávamos, inclusive, lá atrás da questão logística na montagem dos hospitais de campanha, lembram? Da importância que foi a logística para que isso acontecesse tão rápido. A gente teve o exemplo lá daquele hospital da China, que foi o primeiro, que até hoje nós, da área de logística, ficamos perplexos com a rapidez com que eles conseguiram montar aquele hospital. E por quê? Porque eles tinham um sistema logístico que podia atender essa necessidade deles a toque de caixa. Então, desde lá, a logística vem se sobressaindo ali nessa questão da luta contra o Covid.
Exatamente, eu ia até comentar nisso, assim, eu acho que a logística, ela foi uma grande estrela, claro, que depois os profissionais da saúde, que são incríveis, e eu, além de ter colegas da saúde, eu tenho minha irmã que é médica e está trabalhando aí, então é emocionante ver o que fizeram, né, por todos, mas a logística aí teve uma importância, né, no cenário, e até para manter, né, as empresas, o que, que elas conseguiam antes, as pequenas empresas que eram restaurantes, começaram a entregar, ou a gente começou a comprar, eu comprei muito mais, eu já adorava comprar pela internet, e eu fiquei viciada, Mercado Livre, eu te amo, a gente não pode fazer propaganda, mas Mercado Livre, eu te amo, cara, é impressionante, né, assim, é incrível o que a logística representa hoje. Se ninguém tinha percebido isso, como ela impacta a nossa vida, eu confesso que eu não tinha percebido tanto, mas assim, eu sou agora apaixonada por logística. E eu queria saber, professora Cristiane, eu tenho, na verdade, duas perguntas, eu tinha uma, mas acabou surgindo aqui na conversa, e a Ana falou sobre o que tinha que ter a frota, né, os equipamentos preparados e tudo, e a mão de obra em relação a isso também? Porque qualquer pessoa, né, você falou da licitação, mas como é que funciona a mão de obra da pessoa que vai transportar as vacinas? Seria uma pessoa que é o caminhoneiro que faz o transporte mesmo daquela empresa, ele já é preparado para esse tipo de transporte, ou ele teve que ter algum tipo de treinamento? Eu já pergunto porque, como é a área de recursos humanos aqui, isso já me deu um clique, eu falei, puxa, eu não tinha pensado nisso. Como é que a gente pensa nessas pessoas que transportaram, que são essas grandes pessoas também que estão trabalhando nessa linha, né, para entregar essas vacinas o quanto antes, dependendo, né, da possibilidade, como você falou, da questão rodoviária.
Sim, o sistema logístico, na verdade, é composto pelos operadores logísticos, né? Não existe um sistema logístico se nós não tivermos os operadores logísticos. Aí, até fazendo um parênteses no que você falava, em relação às compras, eu particularmente tinha uma resistência a comprar pela internet. E acabei tomando gosto pela coisa de uma forma, assim, que é como a gente vê esses memes na internet, de ficar esperando o carteiro chegar, ou então de deixar o meu noivo de castigo em casa, falando, você não pode sair daqui porque o carteiro vai chegar até tal hora, então você tem que ficar esperando, né? E todo dia chega uma coisa, chega outra, até um dia ele falou, nossa, mas você comprou a China, que todo dia chega chega uma encomenda para você. Então, assim como despertou a professora Oriana, por exemplo, que já comprava, passou a comprar mais ainda, e eu que tinha uma resistência, que não gostava de comprar agora, passei a comprar pela internet. Para mim, tudo se resolve em buscar ali nos sites de compra o que eu preciso, fez com que, como a professora Oriana comentava, aumentasse, obviamente, a necessidade da mão de obra, né? A nossa lei da oferta e demanda. Então, quando a demanda começou a aumentar, houve a necessidade de se ter mais oferta. E inclusive, se nós verificarmos ali os níveis das profissões, dos mercados ali que cresceram durante a pandemia, o setor de logístico foi um dos que mais cresceu, foi um dos que mais teve rentabilidade durante a pandemia, porque precisou contratar. Então, várias pessoas que estavam desempregadas por conta do cenário econômico do nosso país, que já não era bom antes da pandemia, conseguiram voltar ao mercado de trabalho durante a pandemia por conta desse aumento da demanda, né? Nem todas as funções é necessário um profissional especializado, um profissional específico, um profissional com uma experiência, né? Então, dependendo do cargo que essa pessoa for ocupar, então é possível colocar uma pessoa que não tenha experiência, é possível sim contratar, por exemplo, um estudante de logística, um graduado de logística, um pós-graduado em logística que não tenha experiência na área de logística, e é o momento dele de entrar no mercado de trabalho, é o momento dele de entrar trabalhando, atuando na área de logística, né? E outras profissões, claro, outras funções, há a necessidade de que tenhamos profissionais já com experiência na área, né? Claro que não tínhamos ninguém com experiência em distribuição, em transporte de vacinas para COVID-19. Então, alguns treinamentos específicos tiveram que ser ministrados dentro das empresas para que isso ocorresse, principalmente no manuseio, né, pessoal, dessas vacinas. Os próprios profissionais da saúde, da professora Ana Paula aqui, que não me deixa mentir sozinha, tiveram que receber treinamento para aplicar essas vacinas, né, professora, nas pessoas, à medida que elas fossem chegando. Então, todo mundo precisou passar por um treinamento, por uma reciclagem, para se adequar a essa necessidade nova, né? Para se adequar a essa realidade. Então, isso aconteceu também com os profissionais de logística. Não todos, né? Nem todas as funções, isso foi necessário, mas sim, em algumas delas, foi necessário que as empresas trouxessem do mercado profissionais com experiência e também treinassem esses profissionais nas suas empresas, os que tinham e os que foram trazidos do mercado também.
Legal.
Não respondi alguma coisa? Perguntou mais alguma coisa, né?
Não, era isso. Bem legal. O pessoal tá participando aqui no chat, eu tô dando umas olhadas, eu vou dando Charlene sempre aqui, né? Maravilhosa. Joyce e tal, eu não sei se o Zé vai falar depois, acho que o Zé pode puxar. Eu só queria, né, resumindo, a gente já tá, nosso tempo já começa...
Passa tão rápido.
A gente sempre fala que é tão rápido. E antes de eu passar para o José, eu só queria que você apontasse, então, professora Cristiane, que esse sucesso, então, do programa da vacinação, né, contra o Covid, a gente pode dizer que a logística está associada a isso, está relacionado ao sistema logístico?
Sim, porque se nós não tivermos, porque, por exemplo, não adianta nós termos as vacinas, seja quantas vacinas forem, seja, digamos, vamos ter lá uma superprodução de vacinas, ou o Butantan vai conseguir produzir 5 milhões de vacinas por dia. Mas se nós não tivermos como transportar essas vacinas, se nós não tivermos como levar essas vacinas até os municípios mais longínquos que a gente conhece e comentou aqui no nosso programa, não adiantaria nada, né? Não teria nenhuma viabilidade de nós termos vacina e não termos como distribuí-las. Então, digamos que, sim, como você comentou ali na sua fala, a logística é uma grande estrela nesse processo de vacinação, tão importante quanto produzir essas vacinas, distribuir essas vacinas, né, de forma segura. Então, não tenhamos dúvidas disso, que o transporte logístico dessas vacinas é primordial nesse momento, para que essas vacinas sejam produzidas e que elas cheguem para todas as pessoas, né, que é justo que todas as pessoas tenham acesso a essas vacinas, cada um ali no seu grupo, cada um no seu momento, obviamente, mas que todas as pessoas tenham acesso a essa vacina e o pessoal de saúde, os nossos cientistas e os nossos profissionais da área de logística vão poder permitir que isso aconteça, que nós todos tenhamos o privilégio, o benefício de receber essa vacina a mais dias ou a menos dias.
São todos nossos heróis, né? Bom, pessoal, mas infelizmente nosso programa está acabando, sim, é rapidinho, mas vão ter outros episódios aí que a gente quer que você participe muito, tá bem? Antes de encerrar oficialmente, eu queria agradecer aos professores William, Joyce, Luciana e Clóvis, que também fazem parte aqui do nosso programa Diversos da Pós. A gente se reveza aí quem que vai estar aqui no dia. E também eu gostaria de pedir a gentileza de vocês que estão nos assistindo, de que acessem o uninter.com e vejam nossos cursos de pós-graduação. Tenho certeza que você vai achar um que é do seu interesse, que vai te ajudar bastante, tá bem? Então é isso, meus caros, minhas caras, encerramos o programa de hoje, espero que todos estejam bem, fiquem bem, e vamos aguardar as cenas dos próximos episódios.
Diversos da Pós.